Olá pessoal, estamos de volta com o Guia de Estudos para o exame 70496, o exame de administração de Team Foundation Server 2012. Estamos aqui com o módulo 2, módulo de administração de version control, e nessa parte 2 a gente vai falar um pouquinho sobre proxy. Lembrando que na parte anterior, na parte 1, a gente já falou bastante sobre criação e gerenciamento de workspaces. Então, o que a gente vai falar agora sobre proxy? Nesse assunto é cobrado na prova basicamente parte de configuração, né, desse componente. Então, que tipo de configuração? Configuração do tamanho do cache, configuração de um ou mais servidores que serão cacheados, tá? Esse tipo de coisa. Então, vamos ver como é que isso se encaixa dentro do nosso primeiro cenário. Nesse primeiro cenário, o que que eu tenho? Eu tenho uma empresa. Nessa empresa a gente tem dois servidores instalados, dois TFS instalados, e essa empresa contratou uma fábrica de software para terceirizar os projetos, né? Então vale lembrar, a empresa ela já tem os servidores, e ela está bem madura em relação ao processo, já tem os work items customizados, já tem estratégia de branch definida, automação de build, enfim, tem toda uma infraestrutura já montada e ela quer basicamente que a fábrica de software aproveite essa infraestrutura remotamente. Legal, o que mais? Vamos supor que tudo isso já está montado, o time de infraestrutura da fábrica já falou com o time de infraestrutura da empresa, já identificaram quais eram os problemas de conexões, portas que deveriam ser abertas, liberaram no firewall e o time da fábrica já está trabalhando, já consegue acessar, a empresa. Porém, tem um problema que ocorre frequentemente. Os programadores sempre reclamam que quando eles acessam o servidor de TFS da empresa, principalmente quando eles querem baixar código-fonte, isso fica muito lento, tá? É reclamação praticamente geral de quem trabalha nesse modelo. E a gente, como administrador de TFS, tem que resolver esse problema, só que eu tenho uma restrição. Eu tenho que resolver esse problema configurando o mínimo possível de componentes no TFS. Tá? Isso é muito comum na prova. Você vai ter de repente uma restrição lá e é legal prestar atenção porque praticamente todas as respostas são corretas, mas você tem que dar a melhor resposta, a resposta mais correta para aquele cenário. Tá? Então, vamos lá. Eu poderia, por exemplo, resolver esse cenário de várias formas. Eu poderia aumentar o meu link de internet, né? Sem dúvida isso deixaria a conexão menos lenta. Eu poderia instalar um TFS na fábrica de software. E aí faria a sincronização com o TFS da empresa. É um outro modelo também, tá? Daria um pouco mais de trabalho. Só que para eu resolver isso, utilizando o mínimo possível de componentes, eu tenho que usar um recurso do TFS chamado TFS Proxy. Então, vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Eu vou acessar a minha máquina virtual. Eu não vou instalar o. Só um minuto, deixa eu abrir aqui. Team Foundation Administration Console. E eu não vou mostrar como que a gente vai instalar o proxy, porque isso vai ser coberto no módulo de instalação e configuração do produto, tá? Mas esse aqui é o console de administração, a gente deve ver várias vezes ao longo do MVA. E aqui, dentro da administração, eu tenho um item que é o Proxy Server, né? Aqui no Proxy Server eu consigo ver que o cache ele está localizado nesse lugar, tá? É o diretório padrão dele. Então, eu vou copiar esse diretório padrão, vou acessar aqui no meu Explorer e está aqui. Não foi utilizado nada de cache, eu não tenho nenhum arquivo, mas na verdade o que eu queria mesmo é acessar o arquivo de configuração, que ele fica aqui dentro, né? Um nível acima, dentro da pasta Web Services, Version Control Proxy, e aqui eu tenho meu proxy.config. É exatamente isso que a gente quer. Esse é o arquivo de configuração do TFS Proxy. Então, deixa eu abri-lo aqui no meu Visual Studio. E está aqui. Nesse cenário, o que que importa para a gente? O que que é cobrado, né? Primeiro, ele é cobrado se você sabe que existe um componente chamado Proxy e que esse componente ele serve para otimizar apenas o download de código-fonte. Tá? Vale lembrar que, por exemplo, upload de código-fonte já é direto no servidor principal, acesso ao work items, tudo é no servidor principal. A única coisa que o proxy faz é otimizar o download de código-fonte. Então, o que acontece? O primeiro programador vai lá e faz um get latest version. Tudo que ele fez primeiro fica no proxy e depois vai para ele. Se eu tiver um segundo programador que for fazer a mesma operação, ele vai lá e já pega do cache. Não tem que bater no servidor principal, por exemplo. Tá? Então, por isso que acaba ficando mais rápido. O segundo acesso já é um acesso local. Então, esse é o primeiro ponto que a questão cobra, se você sabe que isso existe. O segundo ponto é, ele diz que tem dois servidores na empresa, né? Então, de repente, você pode pensar, poxa, eu tenho dois servidores, eu preciso de dois proxies. Não, né? Então, essa é a outra pegadinha. Como que eu faço isso? Eu tenho aqui no meu arquivo de configuração uma tag servers, outra server e a URI. Então, a URI é basicamente para eu escolher se eu quero versionar. Se eu quero versionar, não. Se eu quero cachear o servidor inteiro ou uma ou mais coleções específicas. Então, para versionar, para cachear o servidor inteiro, basicamente eu coloco esse trecho aqui, tá? Eu ignoro a coleção. Agora, vamos supor que eu tivesse três coleções e eu quero cachear apenas duas. Então, eu faria isso daqui. Ok? Das coleções que eu tenho no servidor, eu quero cachear só essa. E vamos supor que eu tivesse um outro servidor, meu TFS Server 2. No meu TFS Server 2, eu teria aqui o servidor número 2, isso aqui não preciso mais, e eu colocaria apenas o item do o caminho do servidor, não especificaria nenhuma coleção. Nesse caso, eu estou cacheando qualquer coleção que meu time acessar, tá? Então, é basicamente isso. Como que eu faria para resolver o problema, o problema do cenário 1? Para cachear dois servidores, é basicamente isso, tá? Servers, coloco um servidor, defino quais coleções e no outro a mesma coisa. Legal? Bom, vamos voltar aqui para o cenário 1. É legal dar uma olhada nesses links, tá? Eu vou acessar um outro aqui. Na verdade, já está carregado. Aqui eu tenho, né, o bem mais detalhado o arquivo de configuração do proxy. Ele fala de todas as tags que eu tenho lá, fala de cache, de cache limit policy, enfim. E aqui basicamente o que a gente já viu. Então na tag servers ele dá uma descrição do que é e aqui ele traz alguns exemplos. Então nesse primeiro exemplo ele está cacheando o servidor inteiro. Nesse segundo exemplo ele está cacheando apenas uma coleção desse servidor. E neste terceiro exemplo, ele está cacheando dois servidores, TFS Server 1 e TFS Server 2. No 1, ele está cacheando uma coleção e aqui o servidor inteiro. Tá? Então é legal depois dar uma olhada com calma, entender como para que serve cada um daqueles itens que estavam lá no arquivo de configuração. Legal? Beleza, então vamos voltar aqui para o nosso PPT e vamos para o segundo cenário. No segundo cenário é o seguinte: você possui um TFS proxy em sua filial que está realizando o cache do TFS que está na matriz da sua empresa. Até aqui um cenário bastante parecido com o cenário anterior, correto? Porém, qual que é a diferença, né? Após analisar algumas estatísticas, você descobre que o cache hit ratio está muito baixo e que o cache está sendo renovado o tempo todo, praticamente inutilizando a função dele. Né? É verdade, o cenário. Vamos imaginar assim, eu tenho um cache, aí eu acessei alguma coisa, ele vai lá e coloca no cache. Segunda vez, eu vou acessar, não está no cache, ele tem que colocar algo no cache. Mas se o meu cache está cheio, ele vai apagar o que estava lá. Então, realmente, se eu tenho que ficar limpando o meu cache o tempo todo, ele acaba não funcionando para nada. E aí tem um outro parágrafo aqui que nos diz que você suspeita que o motivo é o tamanho do cache, exatamente o que a gente comentou agora, o cache pode estar pequeno. Né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso aumentar o percentual do disco que é utilizado pelo cache para garantir que ele funcione de fato. Né? Então, onde que a gente aumenta o tamanho do cache? Né? Vamos dar uma olhada. Eu volto aqui na minha VM. E essa configuração é feita praticamente no mesmo lugar, no mesmo arquivo. Então, continuo aqui no meu proxy config, só que agora eu vou me concentrar nessa tag aqui, cache limit policy. Eu tenho duas formas, tá? Eu vou um pouquinho além da questão, só para explicar esse conceito para vocês. A gente tem duas formas de definir o tamanho do cache. O primeiro deles é o que está sendo usado aqui, que é um cache baseado no tamanho do, no percentual do tamanho do disco. Então vamos supor que eu tenho um disco lá de, sei lá, 1 tera. Nesse disco eu tenho 800 giga livre e aqui eu posso colocar que ele vai usar 80% do que está livre. Legal? Por isso que tá baixo, né? Por isso que está renovando o tempo todo. Eu estou usando apenas 5% da capacidade disponível do meu disco. Então já vamos aumentar isso aqui para 80. A princípio, isso daqui deve resolver o problema do cenário 2. Na verdade, isso aqui já resolve, né? Só que eu tenho uma outra opção. Eu poderia, de repente, definir um tamanho fixo. Eu não quero usar percentual, né? E aí eu tenho uma outra tag que está comentada aqui. Mas é uma política baseada em tamanho fixo. O que que eu faço? Eu descomento essa linha, eu venho aqui e coloco que eu vou usar, sei lá, 1024 megabytes. Eu vou usar 1 giga para cache, tá? Essas políticas, elas não podem ser ligadas duas ao mesmo tempo, então ou eu ligo essa ou eu ligo essa daqui, tá? Então posso escolher se eu quero trabalhar com percentual ou com política baseada em tamanho fixo. Então, aumentando o tamanho do meu cache, o que que eu vou fazer? Vou lá, vou consultar as estatísticas de novo do cache para verificar se esse problema foi resolvido ou não. Grandes chances dele ter sido resolvido com essa alteração. Legal? Bom, com esses dois cenários, a gente cobre basicamente tudo que é pedido nesse item. Vamos só dar uma olhada aqui em alguns outros pontos do arquivo. Né? Volto aqui para minha VM. Então a gente já viu server, cache root é o local onde está instalado, onde o meu diretório de cache, onde o cache vai ser gravado, na verdade. Né? Eu tenho outras informações aqui. Por exemplo, cache deletion percent. O que é isso daqui? Quanto que eu vou apagar do meu cache? Qual o percentual que eu vou apagar do meu cache quando ele atingir o tamanho máximo? Se eu colocar aqui 20%, então meu cache chegou no limite, ele vai lá limpa 20% mais antigos para eu conseguir colocar coisa nova no meu cache, tá? Basicamente isso que ele faz. Como eu falei, acho que vale a pena entrar aqui na VM não, nesse link e estudar aquele arquivo a fundo para vocês conhecerem todas as possibilidades que eu posso configurar dentro do meu servidor de cache. Mas, como eu falei, basicamente, cenário 1, cenário 2, cobre praticamente tudo que você vai precisar para a prova. Legal? Bom, vamos lá, só para a gente encerrar aqui, quais são os próximos passos? De próximos passos, a gente finalizou agora a parte 2 do segundo módulo, então, assistir a parte 3. Na parte 3 a gente vai ver alguma coisa de como definir as configurações para version control. Tem uma série de configurações que a gente pode fazer. A recomendação aí de novo, né, rever o arquivo proxy config e acessar os links de referência como sempre. Legal? Bom, galera, a gente se vê então no próximo módulo, na próxima parte. Abraços e até a próxima.